África Global. Uma rádio para trazer uma música diferente, uma lufada de ar fresco ao cenário da comunicação em Cabo Verde, que até ao início dos anos 90 era dominado por um regime de partido único e, por conseguinte, só a Rádio Nacional estava autorizada a transmitir. Foi com este objetivo que nasceu há 25 anos a Rádio Nova, emissora cristã de Cabo Verde. Outro objetivo, explicou-nos Frei António Fidalgo de Barros, era unir as ilhas do arquipélago sob essa mesma onda que levava a informação e o evangelho às pessoas. Propriedade dos capuchinhos de Cabo Verde, a Rádio Nova firmou-se como a primeira rádio privada do país, nessa altura de transição democrática. E conquistou muita audiência. Hoje a situação é diferente, pois nestes 25 anos surgiram muitas outras rádios privadas e a Rádio Nova já não tem toda a audiência que tinha inicialmente.
Evidentemente que não. A própria Rádio Nacional não pode hoje gabar-se de ter toda a audiência com ela. Nós roubamos a Rádio Nacional a audiência, deixou de ser única. Há gente que só escuta a Rádio Nova, mas literalmente só a Rádio Nova. Depois vieram outros que nos retiraram também uma parte da audiência e assim. Portanto, a audiência está repartida. É, evidentemente, não, eu não posso dizer neste momento, não estou em condições de dizer qual é a nossa audiência, se diminuiu muito, se não diminuiu, se aumentou, etc, etc. Mas não é como no princípio. Não é, evidentemente, que não é como no princípio. Nenhuma rádio hoje, quer dizer, nem a Rádio Nacional, mantém o que tinha inicialmente, depois da chegada das outras rádios.
Frei Fidalgo de Barros, o rosto durante muitos anos, não só da Rádio Nova, mas também do mensário Terra Nova, este já com cerca de 42 anos de história e também ele uma iniciativa dos frades capuchinhos.
Bom, o jornal Terra Nova tem uma história muito diferente. Nós, para já, não sei se sabe, mas começamos 2 meses antes da independência. Na previsão de que o país ia proclamar a sua independência e que podia ser difícil lançar um jornal, avançamos antes, naquela fase de transição. Realmente foi nesse ano da independência, mas 2 meses antes. Quisemos avançar antes que aparecesse qualquer lei. E acho que acertamos, porque o jornal só pôde sobreviver porque já estava. Eu estava lá e ficava muito mal proibi-lo logo depois da independência, né? Ficava muito mal. Por outro lado, o jornal Terra Nova, nessa altura, depois da independência, abraçou a causa da independência, como era natural. Nós não éramos contra a independência, ao contrário de muitos que tiveram dificuldades em ver a independência como algo de positivo. Nós, eu de modo particular, o jornal, digamos assim, seguiu-me, né? Portanto, abraçamos a causa da independência. O jornal foi um fator também de esclarecimento, de criação de uma visão otimista acerca de Cabo Verde independente. Muitos diziam que não era bom, que era melhor ficar com Portugal e tudo mais, né? Depois de 25 de Abril, que era melhor ficar com os Açores e coisas. Nós abraçamos a causa da independência e o jornal também, juntamente connosco. Aliás, a nossa própria congregação ficou famosa por ter também manifestado ser muito favorável. A maior parte dos capuchinhos manifestou-se a favor da independência de Cabo Verde. Né? Houve até uma declaração na altura e tudo mais. Evidentemente, depois as coisas complicaram-se, né? Porque aquilo que se esperava não se viu e o jornal também refletiu essa decepção nas suas páginas e ia manifestando aquilo que ia na mente e no coração de tanta gente, mas que ninguém dizia, porque havia receio de... As pessoas não tinham medo de falar, de facto não era possível falar, não havia liberdade de expressão. Então, o jornal começou a percorrer uma estrada que era, já não era uma estrada paralela, era uma estrada oposta, né? Vinha em sentido contrário, apontando para a necessidade de uma abertura política na sociedade, para a democracia e tudo mais. Isto, esta voz, então, de dissenso, digamos assim, foi crescendo, foi aumentando de volume, até chegar à altura em que houve uma confrontação, praticamente, com tribunais e coisas, com processos contra o jornal, com condenação à prisão, que não se verificou porque a gente fez recurso. Mas tudo isso não fez abalar o jornal. O jornal continuou. Portanto, estamos a ver uma história muito, muito diferente. Até resistiu até chegar ao mês de janeiro de 1991. Portanto, fez a sua carreira sem que ninguém impedisse a caminhada.
Ao longo da sua história, até, grosso modo, ao Concílio Vaticano II, que se concluiu em 1965, a atitude da Igreja Católica Universal em relação aos modernos meios de comunicação social foi de uma certa desconfiança e cautela, com momentos de aperto e de afrouxamento. A partir do Concílio Vaticano II, os pastores católicos foram solicitados a usar com urgência esses meios para evangelizar e para os evangelizarem. Caso contrário, Deus pediria contas à Igreja por não ter feito uso desse dom, dessa maravilha que lhe deu para o bem da humanidade. Mas os frades capuchinhos de Cabo Verde pareciam estar prontos desde sempre para esta caminhada.
Sim, mas utilizando sobretudo a nossa paixão, nosso gosto por esse setor, por este ramo de evangelização. Sem isso não podíamos fazer, porque na altura ninguém tinha nenhuma formação específica na área. Mas é verdade que vimos, como diz o italiano, de lungimirança, não é? Tivemos alguma coisa disso e pudemos avançar desde cedo. Eu falei desse confrade, o Frei Camilo, que tentou lançar essa rádio paroquial.
Isto era em que ano, mais ou menos?
Isto foi em 79, 80, por aí, não é? Foi nessa altura, mas a coisa não teve seguimento. Mas nós, desde cedo, também, imagine, antes da independência, já tínhamos um boletim religioso-cultural, que era o Repico do Sino, dirigido pelo Padre Pio, numa ilha muito periférica que é a Ilha Brava, mas que saía para a imigração, que era lido na imigração e tudo mais, não é? E que tinha a colaboração de escritores cabo-verdianos e tudo mais. O Terra Nova praticamente sucedeu ao Repico do Sino. Portanto, quer dizer que Terra Nova teve um antecessor muito antes. Em 1967, creio, até 73, 74. Depois, 75, nascemos nós, né? Portanto, o percurso foi interessante. Nós vimos realmente que aquilo que o Paulo VI depois tinha dito, que era preciso tomar a sério, que nós viríamos a ser julgados por não termos nos servido desses meios. E procuramos fazer aquilo que era possível nessa altura.
A nível pessoal, portanto, esteve longos anos a caminhar com estes dois órgãos de comunicação da Igreja, sob a orientação dos capuchinhos aqui em Cabo Verde. Tem saudades desses tempos em que era diretor da rádio e do jornal Terra Nova?
Saudades não propriamente, não tenho, quer dizer, não estou, eu não me queixo de ter sido, não absolutamente. Se calhar algumas pessoas gostariam de ver-me ainda, mas eu acho que, aliás, eu continuo a colaborar, quer no Terra Nova, quer na rádio, mas eu não estou longe, né? Não há motivos para saudades, porque continuo, como já disse, muito, muito ligado. Não me senti expulso, nem da rádio, nem do jornal, de maneira que saudades não. Hoje sinto mais peso da responsabilidade desses dois órgãos, isso sim. Mas saudades não, porque estou em casa, sempre em casa.
Trabalhar para garantir a sobrevivência.
Sim, exatamente. Sim, é uma outra forma de estar nesses dois órgãos de comunicação social.
E hoje há o desafio também dos novos meios de comunicação, esta nova era de comunicação.
De facto, o Jornal Terra Nova hoje está na internet, porque não se pode. A Rádio Nova também tem um sinal online, senão a gente perde o comboio. Temos que, de alguma forma, não obstante as nossas limitações, utilizar esses novos recursos que aparecem.
Frei António Fidalgo, frade capuchinho, rosto por muitos anos dos dois órgãos cristãos de comunicação em Cabo Verde, o jornal Terra Nova, com cerca de 42 anos de vida, e a Rádio Nova, a comemorar, ao longo deste ano, as Bodas de Prata. 25 anos, com uma série de eventos de caridade, reflexão e festa. Reflexão em que participou já a Rádio Vaticano, sua parceira de longa data, com uma conferência sobre a comunicação para a paz e o desenvolvimento na ótica da Igreja.